Começando mais um Sete Papo Cast, o podcast do Sessão 7. Eu sou a Cal Alves.
Eu sou o Felipe Gonçalves, também do Sessão 7 aqui com a Cal.
E hoje o assunto é mulheres no cinema e temos uma convidada especial, direto dos estúdios da Rádio Difusora, Tainã Franco.
Olá, olá. Obrigado pelo convite, adorei esse convite. Não sei nem se eu tenho repertório pra falar sobre o assunto, né?
Não, imagina? Tem uma bagagem grande aí.
Não, gente, não dá pra conversar de cinema com um casal mais nerd de Jundiaí. Que, aliás,
eu
encontro na calçada e a gente fica uma hora conversando de filme na calçada.
Verdade,
né?
Nossa, você dá uma tarde inteira de podcast falando também de vários filmes. Mas vamos lá, a gente vai falar... É sobre mulheres no cinema, o Oscar tá aí, né, gente? O Oscar 2020 tá aí. E vamos começar a falar, vamos voltar lá na história mesmo. Lá em 1896, mais ou menos, Alice Guy, que foi a primeira mulher a escrever e dirigir filmes totalmente independente. Ela foi inovadora e ela fez vários efeitos especiais e tal... Então, assim, ela foi a pioneira mesmo. E nessa época, várias mulheres estavam no cinema, várias mulheres faziam curtas e tal. Só que veio a Grande Depressão, que aí veio os...
Estamos até hoje numa Grande Depressão, vamos combinar.
Pois
nunca
é,
saímos, né? Dela.
Teve a quebra da bolsa,
a
né?
A quebra da bolsa, o crack da bolsa.
E
né,
aí, aí os homens começaram a dominar geral e aí dominaram mesmo e não deixaram mais espaço pra gente, nós mulheres. E aí começou tudo a patifaria desses héteros chatos.
Nem tão hétero, mas sempre muito chato.
Industrializou muito, né?
É que quando se vislumbrou um mercado ali, né? Ali na década, no início de 1920, se vislumbrou de fato um mercado. Porque assim, a arte sempre existiu, né?
Sim.
A gente começa a pensar numa narrativa, uma construção narrativa, no teatro, né?
Sim!
Se a gente pensar nisso,
mais
né?
Primórdios mesmo, né?
O cinema teatro é antes, né?
É bem, né? Tem o teatro grego, enfim. Mas se a gente viajar no tempo aí, a gente já começa a descobrir aí da onde vem aí esse... esse entusiasmo masculino em dominar os espaços, né? Mas teve 1896, né? Alice Guy foi a primeira mulher a... Ela escreveu, produziu e dirigiu um filme, né?
E o engraçado, Tainã, é que quando a gente pensa em história do cinema, o que, que a gente lembra? Os irmãos Lumière.
Lumière.
A gente não lembra de nenhuma mulher dessa época, assim.
Mas eu acho que tem uma coisa, assim, que acontece até hoje... É que a mulher, dentro das artes... A gente vive num sistema patriarcal desde sempre, né?
Desde sempre.
Então, a mulher é dado o papel de musa. Você vê no cinema,
sim,
a mulher é sempre uma musa, uma donzela que precisa ser salva. Você vê no quadro, a mulher é sempre uma figura sem respiração, que seu corpo está a serviço,
nossa,
de um pintor. Então, essa relação com a mulher e a arte, ela vem... Aí, desse modelo patriarcal que a gente vive até hoje, né? Então, o cinema, ele reflete nada mais, nada menos do que o sistema que a gente vive.
É só,
né?
Mais uma vertente artística, das muitas vertentes artísticas,
sim,
que
sim,
existem. E como a Tainã bem colocou, isso é um fato irrefutável. Basta você fazer essa análise aí por um breve momento e você vai conseguir diagnosticar isso. Você vai identificar cada uma dessas características que realmente sempre... predominou a vontade do homem mesmo, o domínio da opinião masculina, né?
E sempre quem conta a história é um homem, né? É um homem escrevendo o que uma mulher deve falar, como uma mulher deve
ser. O
narrador,
né?
Então, eu acho que essa indústria do cinema também ajudou muito a fomentar esse mercado que ainda oprime mulheres.
Exatamente.
Né? Que esse mercado, até o mercado editorial, enfim, a mulher tem que falar sim. O audiovisual ajudou a fomentar como a mulher deve se comportar diante da sociedade,
sim,
né?
Infelizmente ajudou a popularizar esse estereótipo.
Exatamente,
né?
Porque eu acho que o cinema, ele tem essa força. As artes em geral têm essa força e o cinema mais, né? Eu acho que mais até.
Bem mais,
porque o cinema a gente acessa ali vários sentidos, né? A gente tá vendo, a gente tá ouvindo, a gente se envolve numa trama. Então eu acho que o audiovisual, tanto que a publicidade, é basicamente, né? Quando veio o audiovisual, a publicidade se apropriou. Então, não só
sim,
como uma mulher deve ser, como ela deve se vestir, como ela deve se comportar, o que ela deve sonhar até o que nós precisamos consumir.
Nossa,
porque a publicidade se apropriou aí dessa linguagem.
Tudo isso.
Né?
Uhum.
Então, a gente, hoje a gente vive esses... esse momento, né, que foi construído ao longo dos tempos, e a gente vive essa tentativa de desconstrução, né?
Nossa, total. Tanto que, assim, agora a gente vê vários filmes, vai, Jogos Vorazes, tem as super-heroínas agora, Capitã Marvel, Mulher Maravilha, a Mad Max, Estrada da Fúria, que eu acho sensacional. Cara, Furiosa pra mim, nossa senhora, é muito legal. E ela, eu acho legal essa desconstrução, que eles vêm não sexualizando a mulher também. Agora elas vêm com papel, uma força, uma coragem,
A narrativa, a premissa, a visão do diretor, o roteiro, vai... Tudo isso tá sendo construído indo numa contramão muito saudável, né?
Sim.
Que é justamente tentar reparar toda essa cagada histórica e homérica, né? Que colocou as pessoas nesses lugares e todo mundo quer sentir... visto, quer sentir reconhecido, igual tem uma cena, inclusive, do Meu Nome é Dolemite, que ela agradece ele, né?
Sim.
Ela é uma mulher negra, ela tá
Nossa,
super acima do peso.
Nossa, eu quase chorei naquela...
Eu fiquei super emocionado.
Eu fiquei emocionado naquela
que
cena,
ela fala
sério.
Assim, que eles...
Vou chorar.
A ideia deles fazerem os filmes era que, justamente, eles assistiam comédias ali no cinema e que eles não achavam graça nenhuma, porque eram as piadas pros brancos, né?
Sim.
E eles queriam se ver representados ali, naquela época do cinema Blaxploitation, 70 e tal, e tem uma cena do filme que ela agradece ele, que ela fala, eu nunca vi uma mulher igual eu no cinema. Negra, gorda, entendeu? Então ela agradecendo, que pra ela era uma coisa impossível de acontecer, né?
Uhum. E ele revolucionou.
E a primeira que ela viu foi ela.
Ah,
eu nunca vi nenhuma, igual mas, eu, e a primeira que as pessoas vão ver sou eu, entendeu?
A Ruth Goldberg falou isso, né? Que a primeira vez que ela viu uma mulher negra no cinema...
No Star Trek.
Que foi
a Tenente Uhura, que
exato,
era uma...
É, ele foi falou, quando ela olhou e falou, eu posso ser...
Ela olhou
posso
e
posso estar lá,
e
né?
Sabe o que é legal?
É
assim, essa moça do Star Trek, ela veio com um poder, assim, que ela tá ali, ela... Aí teve também a...
Ela protagonizou o primeiro beijo interracial da história da TV americana e mundial.
Sim.
Que foi quando ela beijou o William Shatner na boca, né? Que era
Mas
um ator branco.
A que eu amo, a primeira mulher mesmo a ganhar um Oscar como melhor atriz coadjuvante foi a Hattie McDaniel, que ela faz a empregada da Scarlett em O Vento Levou. Que eu acho a atuação dela magnífica,
ela é
sensacional, aquela mulher... E aí, é aquilo, ela é uma empregada no filme, então
sim.
Assim...
É, mas é porque assim, a gente tem também que olhar pro cinema e contextualizar, não adianta a gente não contextualizar.
O Cortella diz muito, tem que tentar ver a época que tá,
então,
e
mas
tudo
a
mais.
Gente
não
fala...
Não tem outro jeito,
tipo,
né?
Nos Estados Unidos, que é o grande expoente do cinema,
sim.
Né? Hollywood é uma grande indústria.
Meca do audiovisual,
tal. Mas aí você pensa, representatividade feminina no cinema. Então, existiu ali as mulheres inseridas. Tem a Mellen, tem várias mulheres que estavam inseridas dentro do cinema. Aí a gente fala de uma mulher negra inserida no cinema. Se a gente pensar que os direitos civis americanos são da década de 60...
Nossa.
Gente, foi ontem.
É um
a primeira mulher, a primeira mulher negra a frequentar uma escola, esse marco tem 65 anos. Gente,
nossa,
65 anos. É
pouco,
foi agora.
Né? É recente.
Você entende? E acho que o cinema também... Vende mais porque é fresquinho ou é fresquinho porque vende mais,
uhum.
Né? Será que o cinema hoje, ele tá... a gente até falou sobre isso uma vez, mas será que o cinema está aderindo aí às novas cores, né? A inserir outras pessoas, a inserir mulheres? Porque sentiu um movimento social ali, vamos abraçar? Ou porque
que
é um nicho de mercado?
Oportunidade de negócio.
Vamos vender
também.
Filmes para negros. Aí lança lá, tipo, Black Panther.
Público LGBT.
Aí você vai fazendo as coisas segmentadas, né? Uma coisa que eu acho muito que a gente tem ainda no cinema é que causa estranhamento e vira um filme de bandeira feminista quando tem uma mulher protagonista.
Sim.
Não é uma situação normalizada. Eu vejo muito homem reclamando, estragaram o Mad Max.
Sim.
Nossa, quis lacrar.
Mulher, né?
Muito babaca falando
isso. Quem lacra não lucra.
Estragaram o Exterminador do Futuro Novo.
Ah,
porque...
É.
deixaram o Arnold Schwarzenegger meio de lado,
cara,
ali pra dar um protagonismo.
Eu vejo um monte de canal nerd falando isso, assim,
não,
sabe?
A gente
tipo,
também.
Não, tem canais nerds que são absolutamente ridículos,
é,
na
a gente
opinião.
Fala mal mesmo, porque
a
assim...
A gente fala, foda-se, ó.
Não, gente,
me provoca
ó,
que eu falo os
eu
nomes,
eu gostei muito do Exterminador do Futuro justamente por causa disso, porque são protagonistas femininas, elas são fortes, é claro, o roteiro
tem, Sarah
tem
Connor,
alguns...
Né?
Tem alguns furos e tal, mas eu achei muito legal, e meteram um pau nesse...
Filme,
cara, porque, ah, não, o Arnold Schwarzenegger ficou de lado. Cara, o filme foi muito legal. E as mulheres estão muito genial, mas, né, tem aquela coisa, os caras não gostam, né?
Sim, e a gente tem um dado, assim, super importante. A ONU traz um dado que metade da população mundial, pelo menos o planeta é 50-50 em termos de população.
É meio, sim.
É. E aí, quando você vê a representatividade da mulher dentro do cinema... Tem uma pesquisa aí que fala que os personagens falantes de filme, apenas 30,9% são mulheres.
São mulheres, nossa.
De personagens.
Um
é
terço.
Pouco, né?
É,
um terço.
E aí, olha, nos casos de filme de ação, aventura e tal, elas são só 23% dos personagens. A gente não tá falando de protagonista.
Só
a gente
de
tá falando de
coadjuvante.
Tal, né? Eu vi uma entrevista, eu não lembro qual era, mas algum filme da Marvel, de herói e tal. Pro homem, a pergunta é sempre do personagem, da força, do preparo. Pra mulher, é a roupa.
Exatamente.
E teve uma atriz que ela falou assim, sério que você vai me perguntar se eu tava de calcinha ou não?
Foi a Scarlett Johansson, inclusive, que deu uma...
Que deu uma
sabe
no cara.
Uma patada merecida
então,
no cara,
a gente percebe que existe toda uma indústria ali que ainda quer consumir aquela mulher... A mulher musa ideal que tem que obedecer
exemplo,
os padrões.
Um exemplo são as panteras da Cameron Diaz. Elas estão totalmente sexualizadas naquele filme. E elas... Gente, eu não gosto muito daquele filme.
Não, é um filme,
filme
ruim.
Assim. É ruim.
E coloca elas em uma posição totalmente estereotipada e erotizada.
Sim.
Ponto.
Assim, as fala, a fala delas são... Total.
Nossa, achei muito
então não
assim,
basta,
né? Tipo,
então não basta você pegar e falar que, ah, vocês estão reclamando o quê? Se a Pantera é um filme que tem três protagonistas mulheres. Mas não adianta também dar espaço para as mulheres e colocar elas, expor elas ao ridículo.
Exatamente.
Uma situação deplorável, feito o que esse filme fez.
Nossa,
e teve uma sequência que é pior que o primeiro.
Gente,
inclusive.
E tem outras questões dentro de Hollywood, assim, que de Hollywood e do cinema em geral, né? É, por exemplo, a gente fala, ah, a mulher ganha menos que homem. Ah, não, mas o salário é pro cargo. Não,
não.
Não é pro cargo. Existe uma diferença salarial muito grande.
Sim.
Né, entre atores. Eu acho que a Jolie foi a primeira mulher no cinema a conseguir desbancar, em termos de ganho, né? O décimo cara.
Caramba!
De grana, de cinema, de quem ganha
ela
mais, de
atores. Ela era a atriz mais bem paga, ela empatou com o décimo cara mais bem pago.
E assim...
Tem uma diferença grande.
Tem uma diferença
primeiro.
Grande.
Nossa, vai chegar no Robert Downey Jr. nunca, desse jeito.
Então assim, caramba. A gente tem que olhar. E a gente tá aqui falando da linha de frente do cinema, que são as atrizes, que tem toda a publicidade e tal. Mas e mulheres roteiristas? E mulheres editoras?
Figurinistas, maquiadoras.
Mas aí pra mulher fica aí, figurinista, maquiadora.
Ah,
aí
ah,
elas
sim.
podem
e
atuar.
As produtoras.
Porque roupa e maquiagem é assunto de mulher.
Ah, sim.
E uma mulher efeitista? E uma mulher roteirista? Tem mulheres incríveis fazendo
a
roteiro.
A trilha sonora vencedora do
Coringa.
Do Coringa é uma compositora.
Exatamente, não.
É sensacional
é,
a música.
Realmente tem essa.
O personagem
de,
é parte do filme.
De a maquiagem e figurino tá
cabelo
lá,
e maquiagem,
mas
figurino,
o
é.
Resto eles não dão nem espaço. Nem
então,
espaço.
Mas aí assim, existe um movimento que está cavando isso.
Eles estão tentando sufocar, mas eles não vão conseguir.
Não, não
esse
tem.
Que é o, esse que é o,
gente,
não tem
como
parar o progresso.
Colocar,
a mensagem
assim.
É essa.
Agora tá muito
não tem
grande,
como voltar
muito
atrás.
Forte.
Não
olha,
tem como
Fê,
voltar atrás.
Olha, Fê, eu tô olhando pra você nesse momento, estou querendo muito crer nessa frase, porque há sempre como parar o progresso.
Não, mas
ai,
não tem como, não tem como voltar atrás. Na minha opinião, não tem como mais voltar atrás, não.
Não.
Mas assim,
não
eu
vai
acho,
dar pra,
por
pra calar
exemplo,
mais,
a gente tá aí, daqui a pouco tem, né, várias premiações aconteceram, tem Oscar pra rolar, a gente vê aí uma mudança também dentro dos filmes votados, das pessoas escolhidas e tal, né, aí pra maior premiação do cinema, e aí eu fico pensando como a pauta representatividade ainda é uma, não deveria ser uma pauta.
Ai,
deveria ser normal.
Nossa, né? Tem um negro indicado. Nossa, claro, é uma vitória. É uma vitória. É. Mas isso já deveria ter sido superado há anos.
Ah,
sim, entende? Também acho.
Se a gente considerar a população negra mundial, isso,
nossa,
isso já deveria ter sido superado há tempos. Mas aí vem aquela coisa, a gente tem que avaliar o contexto social, as lutas, a inserção. Recentemente a gente teve o Me Too, né?
Sim,
que aquilo
sim.
também foi um marco na história do cinema.
A hashtag, né?
A hashtag. Uhum. E aí, assim, e agora os homens vão ter que se responsabilizar também pelos bastidores.
E do fora também a
Harvey Weinstein,
exatamente, as mulheres denunciando e tal.
Não, esse Harvey Weinstein é um criminoso, sim. né?
Então
e
imagina
a casa
pra
dele
mulher
caiu bonito, né?
Lutar por espaço, lutar pra, por salário.
Ainda tem que desviar do assédio, né?
Tem que desviar do assédio.
Teste do sofá.
Tem que se submeter a isso, porque assim, quando existe isso
ou
na
dá
televisão,
pra mim,
cinema,
ou não tá no filme.
Ah, conseguiu o papel,
eu tô pagando.
Deu pra alguém.
Sim.
Então a mulher
então,
também é muito estigmatizada
não,
quando ela alcança altos cargos. A mulher que alcança outros cargos nunca é julgada pela sua competência. Primeiro aparência.
Exatamente.
E depois, pra quem que ela deu pra estar ali? Porque óbvio que tem que ter um grande homem com o seu falo mágico, que eu sou a mulher no lugar
sim,
de sucesso, sabe?
Tem.
Então, assim, isso também eu acho que é uma conversa que ainda bem que nós estamos tendo.
Ainda
antes
bem.
Tarde do que
não
nunca.
É abrupta
né?
a mudança, mas ela é gradativa,
ela
né?
Ela é gradativa.
Por isso que eu tô falando.
E eu acho que vem uma geração aí de novas atrizes também, que vão romper outras barreiras.
Já estão mais engajadas, né?
Que essa geração tá plantando, né? Eu sempre falo que as conversas dentro do feminismo é pra próxima geração,
sim.
nunca é pra gente. Talvez a gente nunca colhe esses frutos, né?
E falando em geração, a gente não pode esquecer também que a Disney agora também tá mudando uns padrões
sim.
aí, com desenhos
demorou
um pouco
bastante,
diferente.
Né? Demorou mais.
Exatamente, ela veio agora com Frozen, que também vem agora com princesas que não precisa de príncipes, a Moana, Zootopia, então assim, acho que a... Então, aí também tem aquele negócio, a gente acha... Será que a Disney tá mudando mesmo porque convém a ela ou por causa de todo o questionamento e tal? Porque a Disney também é um pouco esperta, né? Então,
se vocês me permitem um comparativo, feliz ou infeliz... É só a minha visão, tá? Vocês concordem ou discordem. Mas eu vejo que é importante, como a gente já indiscutivelmente concordou, né?
Uhum.
Importante é que tem, né?
Sim.
Porém, eu vejo muito da militância da Disney uma coisa muito parecida com a militância da própria Rede Globo, assim, sabe? Que relutou muito, sabe? Que quis... Ficou brigando ali com essas ideias e
sim.
tal, até que agora ela abraçou e tudo mais... Por aquela questão que a gente já
sim,
falou, é fresquinho,
a questão,
porque, né?
Eu sempre presto muita atenção nisso, porque eu acho que qualquer militância, ela vira ali, dentro do capitalismo que nós vivemos, ela vira um produto de venda.
Um negócio.
Né? Um negócio. A gente tá falando, a mulher sempre foi muito caricata, né? A mulher bobinha, romântica, que sofre com um e no final fica com o outro... É o cara assim, assim, assado. Então existe, ou a mulher musa, né? A mulher forte é sempre uma mulher musa que não é protagonista,
sim.
ela tá ali, né? Sei lá, a mulher guerreira, a mulher que tá. Enfim, a gente tem vários tipos,
sim.
assim, né?
O que eu tô achando legal agora, pra essa nova geração, não pras crianças, mas pras adolescentes, porque na minha adolescência eu assistia filmes como Legalmente Loira também, que era aquele padrão, aquela
sim.
menina loira.
As Patricinhas
também.
De Beverly Hills.
Agora, também, já nesse assunto, a Netflix, ela tá vindo com uns filmes de romance, assim, que adolescente,
sim.
com uma japonesa, uma gordinha, uma ruiva.
Sim.
O que na minha época, gente, eu só via menina loira.
E eu já
então
acho
super legal.
E eu já acho, além de concordar com tudo que você falou, eu já vejo a militância da Netflix uma coisa mais autêntica.
Mas, sim.
Parece. Entendeu? Porque foi ela foi a precursora em muitos movimentos aí, nessa troca de protagonismo, de etnias, inclusive,
sim.
né?
Mas porque ela, como ela é uma plataforma via streaming...
Ah,
né?
ela chegou chegando,
ela chegou,
né?
chegou pro mundo.
Sim, sim.
Então a gente vê o cinema espanhol sendo prestigiado, né? Que tem...
O
cara,
audiovisual do mundo inteiro,
do
gente.
Do mundo inteiro.
Tem lá, né?
Exato.
TV espanhola,
exato.
Britânica, Argentina, alemã, igual Dark.
Sim.
Você pegar cada uma das séries de sucesso dela, desde Dark, La Casa de Papel... você vê que é cada uma de um país, né?
Totalmente diferente também.
E agora também, eu acho que tem um fator que a gente deve levar em conta, que é a tecnologia, porque antes o filme fez sucesso quando dava uma bilheteria X.
Sim.
Então, era sempre o cinema espaço físico que dava...
Era o parâmetro,
era o parâmetro. Por streaming, não, né? Imagina... Tipo, que agora eles têm os dados de quantas vezes o filme foi visto, por que tipo de perfil de gente foi visto, a área, a geografia do lugar, a localização.
Da coisa, né?
O algoritmo lá,
ali,
e tá dando,
né,
todas as informações.
Tudo.
Então, aí eu acho que vem trazendo elementos também pro Vende Mais Porque é Fresquinho, é Fresquinho porque vende mais. Então ele tá vendo que, de repente, na Espanha estão assistindo muito. Vamos lançar La Casa de Papel aí, que, né, a gente vai prestigiar o cinema espanhol.
O Brasil se identifica muito com essas produções de língua latina.
Sim.
Sempre assistiu muita novela mexicana.
Maria do
Bairro. Então, não por esse motivo, muito provavelmente. Por esse motivo, La Casa de Papel é um puta sucesso no Brasil.
Sim,
sim.
Tem cara, um novelão, né?
É um novelão.
Da Netflix.
É, e assim, é, quando a gente fala de mulheres no cinema, a gente tava falando do Me Too e tal.
Sim.
Cara, eu sempre fico muito... eu fico observando também, porque a gente vê o protagonismo de mulheres, mulheres dirigidas por homens.
Sim.
E aí, isso também me causa um certo incômodo. Por exemplo, quando eu vejo as atrizes do Azul é a Cor Mais Quente falando de como elas foram dirigidas... Cara, aquelas mulheres foram violentadas em cena.
Pronto. Uhum.
Foram violentadas em cena. Tinha cena de sexo, e aí elas sentiram que a cena de sexo o diretor estava usando para o próprio fetiche. Que elas ficaram numa cena lá com as próteses e tal, até sangrar. De chorar.
Qual foi o filme que o cara estuprou a menina?
O Marlon Brando abusou com manteiga,
gente,
né?
Gente, era o diretor, o cara, né?
Maria Schneider, né?
Eu não lembro o nome, mas
sim.
Assim... Gente.
Ele queria uma reação tão autêntica do abuso que eles não contaram pra ela que ela ia ser abusada.
Você acha, gente?
Não é coisa absurda.
Então, quando você assiste o filme, você vê uma mulher...
Você tá vendo o estupro dela mesmo. Nossa,
é ridículo.
Mas isso daí veio a público faz pouquíssimo tempo, né?
Mas é porque também a gente não tinha...
Marlon Brando já não é nem vivo, mas...
Olha só como dos anos 80, por exemplo... para os anos 90, e agora que a velocidade, as mudanças, elas são mais rápidas, até pelos acessos e tal, mas agora a gente consegue enxergar o que é um abuso. Antigamente, uma criança, uma menininha sentada no colo de um cara mais velho, não significava nada na tela de um cinema.
Exatamente.
Hoje isso é uma coisa muito impensável, né? Você colocar a Brooke Shields para fazer Lagoa Azul e sensualizar uma menina que tinha 13, 14 anos... Sabe?
É, você assiste hoje o filme e você vê que ele é super problemático mesmo.
Ele é absurdo. Não,
e era uma coisa que passava 3 horas da tarde, né?
Exatamente.
Sessão da tarde, no cinema em casa.
Então, olha só como tem coisas que a gente também vai reverberando.
Sim,
muito
exatamente.
Por conta das coisas que a gente tem assistido, que a gente tem visto, né?
A gente vai se desconstruindo também,
exato,
né? A gente vai para pensar e fala, meu Deus... Né? O que a gente assistia antes?
O que a gente assistia.
E agora...
Mas eu acho bom a gente ficar inconformado.
Sim.
Eu acho importante a gente ficar inconformado, sabe?
É um amadurecimento intelectual,
porque vai,
né?
vai dando parâmetros. Eu olhar pra uma cena que eu via nos anos 80 e achar
falar,
normal...
Nossa, que bizarro.
O problema tá comigo. Agora, se eu falo, tá bizarro, eu falo, ok, melhorei. Sou um ser humano um pouquinho maior.
Sim.
E eu acho que a indústria do cinema vem entendendo isso. Você falou das novas... princesas Disney, né?
Uhum.
Cara, eu nunca fui uma pessoa ligada em princesas Disney, assim, eu nunca me identifiquei com o que a Disney tinha pra oferecer, exceto um vídeo do Walt Disney com o Salvador Dalí, mas que é bem lisérgico, mas essa coisa, eu nunca consumi princesa Disney, eu me identificava com o Rambo.
É verdade, né?
Eu queria ser essa garota, eu me identificava com os caras, eu queria, óbvio, sair na rua só de calça, sem camiseta, com a faixa vermelha.
Figuras
mas
como
então,
a Sarah Connor,
aí,
né?
Mas eu já era a adolescente bobinha que caía nos filmes de que tinha padrãozinho lá, sabe? Eu queria ser loira na época da minha adolescência porque era um
você
padrão. Não. Não, fiz umas luzes e tal, mas não cheguei, né, gente? Sou morena. Mas assim, é isso que tá o problema. Quando eu era mais nova, gente, eu super entendi as princesas da Disney. E sim, eu queria ser uma princesa pra casar com um príncipe. Aquilo entrou na minha cabeça, sabe? Então, assim, eu vejo o seu lado, que você foi totalmente, assim, diferente. Mas eu vejo o meu também, que na minha adolescência eu pirei. sabe? Porque eu tinha que ser o padrão, eu tinha que ser aquilo, o menino mais bonito da escola tinha que gostar de mim. Por quê? Porque eu, meu, caía no cinema, realmente, sim, que era aqueles filmes de romance e tal. E o que eu acho genial é de agora, porque a menina, as adolescentes agora são diferentes, sabe? Elas... Mas... Tem uma militância, sabe?
Não, e elas têm opções também. Porque a Disney ainda tá aí produzindo princesas. Várias princesas.
Sim, sim.
Mas uma coisa que eu acho que na nossa época era mais prejudicial... Era por exemplo, você se chamou de bobinha. Não é, você tem que ter a idade que você tem. E sim, tá tudo bem, a inocência tá aí. Naquele momento da infância... Pra você ser inocente, né?
Eu era total princesa, mas, assim, da Disney.
Eu... Também era inocente, mas assim, você se identificava com as princesas. Eu já achava que mulher não podia chorar, que tinha que ser forte o tempo todo. De alguma forma, isso me prejudicou na vida adulta.
Já era o oposto, né?
Já era o oposto. Então você
não era saudável,
ficou,
né,
vulnerável a todo o roteiro de high school. E eu fiquei lá, vulnerável. Eu tenho que
ser... A todos os sentimentos.
Eu tenho que ser menino. Eu tenho que ser igual homem, porque homem não chora. Porque não tinha uma opção de ser uma mulher e não chorar. Você entende? Entendi. Então, eu acho também que hoje as garotas, elas crescem com uma vantagem muito maior do que... Eu falo, é a próxima geração que aproveita a luta da geração anterior,
exatamente,
né?
Exatamente.
Então, eu acho que hoje, assim... A gente tem mais diversidade no cinema. Eu acho que falta muito.
Muito.
É um trabalho em andamento, né?
É um passinho de cada vez também.
Sem dúvida.
Eu quero falar... Vamos lá, Tainã. Essa hora. Mulheres no cinema nacional. Vamos falar das mulheres daqui. Que temos aí uma indicação super legal da Petra Costa com o documentário Democracia em Vertigem, que pra gente... É uma conquista e tanto. E aí, Tainã, o que você acha das mulheres daqui, do Brasil?
Cara...
Como que tá indo?
Cara, eu que, né, trabalho com audiovisual já tem um tempo. Não com superproduções de cinema e tal, mas sempre tive ali no audiovisual, fiz os documentários,
né,
e tal. Minha equipe sempre foi majoritariamente feita por meninos. Era um cinegrafista. Tem uma produtora que trabalhou comigo em todos, que foi a Gabi, assim, trabalhou comigo na TV e tal. Mas porque a gente tava num contexto de TV,
sim,
né?
Uhum.
Que produzia esses documentários e tal. Mas todo o operacional eram meninos.
Eram meninos.
Né? Então, assim, eu sempre fui cercada de muitos meninos. Sempre me dei bem com meninos. Então, assim, nem era uma coisa que eu enxergava.
Tá vendo como...
Nem era uma coisa que eu achava importante, nem eu sequer questionava. E eu tô falando, o último documentário que eu lancei foi 2015 e 2016.
Uhum.
Eu tô falando de pouco tempo atrás.
4 anos atrás.
Tô falando de pouco tempo atrás. O primeiro foi, sei lá, 2005.
Uhum.
Sabe, assim? E nesses 10 anos eu nunca questionei. Trabalhei com produtoras em São Paulo, participei de outras coisas. Mas sempre meninos. Sempre os meninos ali muito presentes no dia a dia e tal. E aí... Recentemente, uma garota me chamou que ela ia me entrevistar pro TCC dela falando sobre mulheres no cinema, né, desse espaço, principalmente no operacional. E aí essas coisas vão chamando atenção, né? Recentemente também fui banca de TCC de uma garota que escreveu uma ficção incrível.
Nossa,
assim,
que legal.
Fantasia e tal. Falei, caraca, as mulheres aí, as mulheres estão aí e tal, né? E aí eu vou resgatando na memória a minha relação com o cinema nacional. A gente teve aí a era do cinema da pornochanchada, da chanchada e tal.
Sim.
A gente teve aí os anos 80, que basicamente eu via Trapalhões.
Exatamente.
Até pela meia idade. A gente entrega a idade quando fala, né?
Era os Trapalhões e a Xuxa.
Trapalhões e a Xuxa. Então, pra mim, o cinema era meio isso, assim. Porque o que tinha pra ver no cinema de cinema nacional eram coisas produzidas pela Globo Filmes. E aquilo, pra mim, não era diferente do que eu já via na TV. Então, nunca me chamou atenção
pra produzir alguma coisa.
E aí eu lembro quando eu me deparei, por exemplo, com a Carla Camurati dirigindo, assim, que era uma pessoa que ninguém conhecia. Uma vez, num livro de português da escola, ainda estava no ginásio, tinha um texto, Carla Camurati, não sei o que, eu perguntei, quem que é? Do cinema e tal, e eu queria saber quem que era, aí, enfim, tive contato com uma nossa, mulheres dirigem filme, né? Porque daí também a coisa do cinema vai se montando. Você descobre que tem uma puta equipe por trás, né? Assim, sim, que a mulher não é só a atriz, ela também tem outros... É, ela está em outros lugares ali. E aí a gente tem Lais Bodansky também, uma documentarista que eu amo de paixão, a Stella Renner. Essa mulher é uma referência para mim, assim. Ela fez dois filmes voltados para crianças, assim.
Que legal.
Um que fala sobre o peso da criança, alimentação da criança. Óbvio que me fugiu o nome dos documentários. Um é Criança, Alma do Negócio, que fala sobre publicidade infantil. E a outra chama Muito Além do Peso. E eu acho que ela também tá à frente do Renascimento do Parto.
Algo
que chama isso.
Desconstruir também toda essa parte materna aí.
Então,
também.
Mas assim, o que eu reparei também, sou fã dela do jeito que ela constrói as histórias.
Sim.
Mas também é uma mulher falando de assuntos que são pertinentes às mulheres. Ela tá falando de criação de filhos.
Sim.
Ela tá falando, né, de assuntos que se entende como, né, o lugar de mulher, né? É muito natural você sempre ver a Palmirinha cozinhando.
É verdade.
Quando entra um cara na cozinha, o Wilbert é Deus.
Nossa,
é o cara incrível, né? Não sei o quê, fazendo coisas que as mulheres sempre fizeram, sabe? Assim, então, assim, hoje a gente começa a olhar dos espaços que as mulheres ocupam dentro do cinema nacional, que sempre foi a melhor atriz, a dama do cinema, a dama do teatro. E aí a gente fica com isso, né? Com essa coisa da mulher ser a musa do cinema.
Foi como eu ouvi esses dias. O que o pessoal chama hoje em dia de uma mão da porra,
nada
é
mais
uma mulher comum.
No dia a dia.
Mas é isso mesmo.
Né? O que o pessoal tem como a mão da porra é o que qualquer mulher faz.
Exatamente.
Agora, sim, essa questão da Petra aí, né? Tirando toda a questão política.
Sim, sim.
Uma mulher mexendo com política, falando de política,
já é,
será que não incomodou, né, mais do que simplesmente uma narrativa dentro da história dela com relação ao Partido dos Trabalhadores,
do ponto de vista?
Verdade.
Então, até que ponto toda essa revolta é pelo tema?
Ou é
porque tem uma mulher?
Ah, mas o plus é pelo fato de
porque,
ser
assim,
a Petra,
eu,
né?
Eu vi muita gente, óbvio, batendo nela. Ah, essa Patricinha que finge que é comunista, porque a família dela é Andrade Gutierrez e tal,
sim,
né? Que construiu o Brasil, uma família bastante rica, por sinal. E aí, todas as matérias, quando saiu Democracia em Vertigem, todas as matérias que eu lia batiam na garota. Mais do que no,
nossa,
tema. E isso me chamou atenção. Eu falei, nossa, isso me chamou atenção.
Ela, nossa, tá apanhando mais que o filme.
Ela tá apanhando mais que o filme. E eu falo, nossa, que bom que eu tô tendo essa percepção.
porque,
assim,
né?
Porque eu não reparava quando a mulher não é dado direito de erro. Sei lá,
sim.
Roman Polanski pode fazer filme ruim. Qualquer de Tarantino pode fazer filme ruim. Qualquer homem pode fazer filme ruim.
Mas uma mulher não.
Uma mulher não é permitido fazer filme ruim. Né? Ela tá proibida de qualquer furo no roteiro, de qualquer furo de direção.
Exatamente.
De qualquer furo de edição, a mulher é massacrada.
Que é a mesma coisa a mulher. Que é mãe, tem que ser a mãe.
E aí, qual que é o xingamento? Ai, aquela gorda lá fez isso, errou.
Sempre
o xingamento da mulher na área profissional dela, ela vem com um adjetivo pra diminuir ela como pessoa também. Ninguém fala, ai, aquele gordo, aquele feio do Tarantino, aquele
verdade,
gordo do Tarantino. Ninguém fala isso. Quando o homem erra, ninguém xinga um diretor, né, com um adjetivo pejorativo.
Atributos
físicos,
tal,
isso.
É.
Uhum. Então, também, a gente percebe que o machismo também, ele permeia até na hora de fazer uma crítica a um filme, a um documentário, seja lá o que for, né?
Não, tá complicado mesmo. E tem as mulheres que levou o cinema brasileiro também pra fora, que a gente não pode esquecer, que é a Sônia Braga, as atuações,
sim,
a Alice Braga,
Alice
Fernanda
Braga.
Montenegro... Que foi a Fernanda Montenegro, ela foi indicada ao Oscar com o Central do Brasil, né, em 98, e ela venceu um Emmy internacional. Então ela teve aí um prêmiozinho, né? Um prêmio,
ela,
né?
Perdeu,
prêmiozinho não, né?
Ela perdeu o Oscar pra Gwyneth Paltrow no
Shakespeare
apaixonado lá, que, né? Vamos
foi injustiçado.
Vamos e convenhamos.
É,
né?
Vamos. Shakespeare não merecia.
Não. Não. E aí, também, mais uma curiosidade, saindo um pouco do cinema brasileiro, mas a gente tem que falar da Meryl Streep, gente, que eu sou fã demais. Ela é recordista em indicação de Globo de Ouro, foram 20, e o Oscar, 30. E destes, ela ganhou 8 vezes o Globo e 3 o Oscar. Então, a gente também não pode esquecer as mulheres que receberam as premiações. Sim. Aí, que tá aí no topo aí de...
No topo da pirâmide da cadeia alimentar do cinema, né?
Mas, verdade. Assim,
a Meryl Streep, eu sempre falo que acho que ela é minha atriz favorita, assim.
Conta sua história com ela.
Não, eu sempre achei ela uma mulher maravilhosa, assim, de uma força de expressão lindíssima, assim. Uhum. Ela é minha Fernanda Montenegro. Assim.
Sim, internacional.
E assim, uma coisa que eu sempre falo é que eu não compro mais o artista só pela atuação. Você pode ser a melhor artista do mundo e tal. Se você não reconhece, ela é uma mulher branca. Se Sim. você não reconhece o seu lugar de privilégio, se você não reconhece a luta da outra mulher, pra mim não tem valor. Quando eu penso na Alice Braga, por exemplo, que é uma garota que mal atuou no Brasil, ela foi pra fora e conseguiu grandes papéis e tal. Cara, e aí eu vejo as falas dela, uhum. ela entendendo o lugar que ela ocupa, ela se posicionando com relação a vários temas. Eu acho fantástico, assim. Eu não compro mais a ideia do artista.
Não, nem dá mais pra fazer isso.
Não,
né?
Eu não consigo. Cara, tem gente que consegue separar os assuntos,
não,
assim.
Não dá
eu
mais.
Também não consigo.
Eu não
mais
consigo
não.
mais separar. E acho que a Meryl Streep é uma dessas mulheres que também ela interpretou ali os papéis da mocinha e tal, achava que a carreira não ia durar. Porque também, fazendo um parênteses aqui, um conteúdo avulso, no cinema, as mulheres têm prazo de duração para determinados tipos de personagem.
Tem.
Então, a mulher, depois de uma certa idade, não pega mais certos papéis. A mulher tem 30, ela já é mãe, necessariamente essa mulher só vai fazer papel de mãe.
Sim.
Né?
Sim.
E aí eu lembro da fala da Anne Hathaway falando que ela não era contratada mais, porque ela já tinha 30 e tal. E aí, quando você dá uma olhadinha, assim, com uma lupa, você percebe também que quando você assiste um filme, uma comédia romântica, quando, né, tem uma atriz e um ator, é permitido a mulher ser muito mais nova que o cara, nunca
sim.
o cara ser muito mais
Nas
novo.
Nas novelas, então,
verdade.
Então, assim...
José Mayer, Antônio Fagundes, com 60, 65 anos, fazendo papel de galã.
Nossa,
contracenando
assim?
Com mulheres de 30 anos, tipo.
Então, também, isso é uma coisa que a gente tem que parar de normalizar no cinema.
É cultural e bizarro.
Tem,
né?
atrizes que não conseguem pegar papel porque elas vão contracenar com um cara de 57, 60, galã. Ela já tem 30. Ela não consegue contracenar com o cara. Porque a mulher no cinema fazer papel de 30, ela tem que ter 23.
Verdade.
Você entende? Então, uhum. assim, qual que é o prazo de validade estético da mulher no cinema? Então, a Meryl Streep é uma que ela foi vencendo barreiras, assim, sabe? De fazer papéis grandiosos, de não virar só a mãe ou só a mulher mais velha, sabe? Assim, ela fez grandes papéis no cinema. Mas também é uma coisa que eu reparo muito hoje, assim. A mulher tem que ser muito mais nova pra contracenar com o cara, como se eles estivessem equiparados na idade.
As comédias românticas é só com mulheres até 30 anos. Passou disso, não tem mais.
Sim.
E, geralmente, mulheres, a partir de 30, já têm um relacionamento mais maduro e tal. Sempre comédia romântica é aquela coisa mais... Mas não é maduro, sabe? Aquela coisinha mais bobinha, vai, digamos assim.
Sim, mas então realmente assume, tem... tipo, o par romântico da mesma idade,
Sim.
né? Não o cara que tem 30, 35, beirando os 40,
Sim.
muitas vezes... E a menina que tem 23.
Verdade.
Sabe? Então, essa é uma crítica. O contrário não acontece, né?
Uhum.
Você não vê aí...
Não.
Isso só é pauta quando é roteiro do filme.
Quem falou isso recentemente foi a Reese Witherspoon. Eu sempre enrolo no nome dela. Ela falou exatamente isso, que ela já tava perdendo alguns papéis. Inclusive, é uma entrevista que ela tem na Netflix.
Ela tem um programa de entrevistas. Ela virou entrevistadora também.
E ela fala nesse programa, entrevistando a Ava... Que fez que ela é diretora do Olhos que Condenam, que essa diretora, meu Deus, eu sou fã dela, ela é sensacional.
Um Disney com a Oprah também.
Cara,
né?
ela é muito, assim, genial, assim, e agora das diretoras. E a Reese fala que ela também já tá perdendo papéis por conta da idade. E é muito interessante, gente. Quem quiser, vai lá dar uma olhadinha.
Ela conversa com uma outra cantora country também, que teve que quebrar todo o preconceito.
A Dolly
Parton. Que o
Que é Counter, genial também.
Abominar. Ela conta, a história dela
é fantástica. São várias entrevistas.
Assista lá, não vou contar o que ela disse.
Com várias mulheres. Então, ela só entrevista mulheres que fez diferença, sei lá, no ramo da moda, na música. Uhum. Então, é muito, é 20 minutinhos, é super legal. Já é a dica, já de
agora. Inclusive, isso aconteceu com a Renée Zellweger, né?
Também.
Que tá arrasando uma interpretação do Judy, né? O filme.
Uhum.
Que eles falaram, ela falou, viu? Foi eu ficar um pouquinho mais velha, vocês... esqueceram que eu sei atuar e tal, e ela voltou, e você percebe que ela realmente tá muito mais madura agora e tal, e ela deu um puta de um show na...
E ela começou com...
E ela alfinetou nos discursos dela, ela alfinetou isso daí, falou, não, a gente tá aí ainda, eu sei atuar, sou talentosa, não é porque eu fiquei um pouco mais velha que vocês vão então, me chutar
e aí você pra escanteio, né? Um gancho do cinema e vê como a indústria da beleza vende, porque nossa, as mulheres... Total. Você pega um homem e uma mulher de 50 anos em Hollywood... A mulher tá toda botocada. A atriz.
A Nicole Kidman, gente.
Porque ela
a Nicole Kidman tá...
Ela não consegue
tá virando
falar.
Um ser extraterrestre.
É proibido envelhecer pra mulher.
Nossa,
no cinema.
Isso é muito esquisito também.
E a mulher
também.
Vai pra plástica, fica louca da beleza. E aí acontece coisas horríveis, gente.
Não, é bizarro, bizarro.
E aí tentando manter a juventude pra não perder os papéis... Ela perde completamente a atuação. Porque a atuação depende de você ter expressão e tal, né? Então, também, a mulher paga esse preço aí, né? De uma indústria que cobra beleza.
Mais nossa, isso ainda.
Total.
Né? Mas você não pode envelhecer, né? Então, assim, acho que o cinema... Não o cinema em si, mas eu acho que como sociedade a gente tem muito o que conversar ainda,
sim,
né? A respeito de padrões estéticos, de padrões sociais, enfim. A relação de gênero é uma coisa que é super importante
muito,
a gente
muito,
discutir.
Muito, muito.
A gente tava falando de cinema nacional. Quando você pega... A direção no cinema nacional, quem dirige o cinema nacional?
Uhum.
Quando você pega a ficção, 84,5% são homens, no gênero ficção.
Sim.
Quando você pega documentários, 63,6% são homens.
São homens.
Então, para mulher,
já
sobra
é
29 ali. E gênero misto, né, que considera nessa pesquisa, 6,8%. Animação, 100% homens. Então, a gente tá pensando no cinema, a gente falando de Hollywood
não
e tal.
Não tem animadoras.
Não tem animadoras.
Nossa.
Não de forma expressiva que consiga pontuar numa pesquisa, né? Então,
sim,
eu
sim.
acho que isso também, a gente olhar pra isso, é super importante.
Inclusive,
né?
Agora, um que tá despontando aí de melhor curta animado no Oscar, né? Tá concorrendo, que é o fala sobre cabelo, crespo e tal.
Isso.
Lindo, super tocante, sensível. Uma animação com curta animado dirigido por uma mulher.
Dirigido por uma mulher. Que é lindo, gente.
Super
é lindo.
Sensível e tal, emocionante.
É, super gente, assistam, porque é lindo mesmo. É emocionante de verdade.
E fala sobre
cabelo
crespo,
afro,
né?
É
sim.
Muito lindo, gente. E também outra realidade também, que a gente não é acostumado a ver. Então tem essa de também da gente começar a ver outras produções de outras, né, assuntos diferentes,
sim,
né, que envolve a gente também, né?
Não, sem dúvida, né? Eu acho que a gente tem que... É começar a olhar pra pauta alheia, que a gente julga como pauta alheia, com
sim,
mais carinho, né?
Sim.
Não, é você assiste o Parasita e você percebe o quanto você tá perdendo
o
por acompanhar
Felipe
só
tá
Hollywood.
Obcecado por Parasita.
Assistam essa porra desse filme,
é a
Parasita.
Vez.
Assistam,
é
você não assistiu, você tá errado.
Não errou
é,
na vida.
É que é uma crítica social muito forte. A gente tá falando de mulheres,
mas a realidade
mas assim...
da Coreia do Sul que, tipo... Não,
é muito forte.
E tem mulheres na
tem
família
mulheres
aí também.
Também. E aí
então,
também tem outro questionamento também, que não dá pra falar que senão a gente dá spoiler. Então
a gente faz um, então a gente faz um podcast só de Parasita.
E viu, vou falar só um pouquinho das mulheres injustiçadas no Oscar 2020, que não
tem
foram
muitas,
indicadas, apesar dos filmes serem indicados pra várias categorias.
Inclusive melhor filme.
Exatamente.
E as diretoras não estão concorrendo.
A Greta Gerwig, gente, desculpe se eu falei o sobrenome errado, que
não,
é a diretora de Adoráveis Mulheres, que ela dirigiu esse filme, e esse filme está concorrendo como
melhor
filme.
Pomba,
ela...
se ela é diretora, ela tinha que estar concorrendo melhor diretora, pô.
Exatamente.
Quem fez o filme?
Não pode, ela é menina.
Não pode.
É, não.
A Cassie Lemons, que fez Harriet, que também está concorrendo a várias categorias no Oscar, mas ela não foi indicada. A Olivia Wilde, que fez o Fora de Série também. Lorena Scafaria, de As Golpistas também. A J-Lo também é uma garota, uma mulher injustiçada, porque a atuação dela foi assim, genial nesse filme. E ela não foi indicada a nada.
O Robert Pattinson pelo Farol, são homens, né?
É, caso, não, mas sim.
Jennifer Lopez, Adam Sandler.
Também.
São atores que já não tem uma fama muito...
Muito legal, né?
É, aí ficaram de fora.
A última aqui é Marielle Heller, que ela fez Um Lindo Dia na Vizinhança, que tem o filme do que no filme tem o Tom Hanks. Então, assim, elas não foram indicadas a nada, melhor direção nem nada. Eu achei que foram injustiçadas, mas, né?
Mas, gente, injustiça por injustiça, desde o início do Oscar, lá em 1929,
sim. Ah, sim.
Só 5 mulheres foram indicadas ali na categoria, né, de direção, por exemplo.
Não, né?
Então, assim...
Muito pouco.
Cara, quanto tempo existe o Oscar?
Quase Verdade. Um século.
Essas mulheres não... Assim, elas foram completamente esquecidas no churrasco. Esquecidas no Oscar.
E agora a gente tem um ano que vai bater o recorde de adaptações de quadrinhos, inclusive.
Sim.
Um monte deles protagonizados por mulheres. E todos eles são dirigidos por mulheres também.
Que, assim, esse nicho, assim, que é o filme de super-herói, também relutou muito, muito pra ter mulheres,
o
assim.
O filme de super-herói com protagonistas femininas, ele já tinha um adjetivo certo. É uma bomba, que deve ser uma porcaria.
É,
porque realmente eram filmes muito ruins. Você vai ser Elektra,
então,
Mulher Gato.
Então, mas assim,
mas
a Mulher Gato... Eles quiseram sexualizar ela
eles
total.
Fizeram tudo errado.
Cara,
tudo.
Aquela Mulher Gato
é
foi zoada.
A Halle Berry, tudo não, errado. Tá
não,
tudo errado.
Não é que tá errado, tá no X-Video.
É horrível.
Não é porque, gente, virou fetiche aquele filme. Tem,
não, é muito
tem
bizarro.
Vários filmes de heroína que sexualiza a mulher
muito.
A um ponto.
Agora
você
assiste Mulher Maravilha.
Nossa,
que
esse
é dirigido
filme...
pela Patty Jenkins, você vê a diferença que fez.
Exatamente.
A Mulher Maravilha vista pelos olhos
e
de uma
aí,
mulher.
E aí, o que uma mulher consegue fazer um filme que mulheres gostam e que homens gostam também?
Não, mas assim,
tá
na
vendo?
Indústria do cinema ainda existe a máxima que filmes com homens e filmes contando histórias por homens são mais comerciais e são mais assistidos.
Sim.
Porque é aquela coisa, ainda eles se preocupam com bilheteria. Então,
é
quando
grana.
Vem uma mulher protagonista, que vem uma mulher contando sua história, os homens não vão no cinema, porque acham que é uma história de mulher.
Exatamente.
De mulher para mulher.
Também, né?
É, inconscientemente, às vezes, até
Sim.
porque foram educados a ver
homens no cinema. Eu já fiz isso muitas vezes.
Sim,
eu já deixei de assistir muitas vezes, porque... Justamente por não rolar essa identificação, falar, esse filme não é pra mim.
Exatamente.
E de uns anos pra cá passei a assistir esses filmes. E,
inclusive, quero contar pra vocês que estão vendo esse podcast que o Felipe Pipo tem o quê? Uma fantasia de Mulher Maravilha. Porque tá mudando aí.
Não. Calma também, né?
Estamos falando de identificação.
Calma também. Não,
Eita.
Calma também.
Ele ficou tenso
aqui,
ó.
Calma. Eu só fiquei aguardando pra ver onde é que vai parar. Já que começou a história, né? Onde é que vai parar essa história, né?
Porque a gente fala de identificação. Eu falei que eu já me vesti de Rambo na minha vida.
Nossa, agora falta,
entendeu?
É verdade, né?
Daqui a pouco também
vou
os meus...
Vou ter que pagar essa prenda.
Então, mas uma coisa que eu vi que foi incrível foi um pai dando pro filho de presente a boneca da Frozen. O garoto é apaixonado por Frozen, a história, enfim, tocou o moleque. O moleque queria pedir de aniversário e falou, tipo, pro pai... O que eu quero, você não vai me dar, porque é brinquedo de menina. Porque na indústria do cinema também carrega uma série de outras coisas.
Sem dúvida, né?
Que é o mexe da galera, que, né, a galera lucra muito aí licenciando coisas. E aí quando você vê um pai olhando para um filho que assistiu um desenho, sabe? Presenteando o filho dele. Não é boneca, é uma personagem de um desenho para criança,
Exatamente.
Sabe? E aí você vê também... esses paradigmas sendo quebrados, assim, sabe?
Sim.
E aí você vê, alguma coisa tá mudando no mundo. Vamos
Graças.
Devagar, mas vamos em frente, né? Porque devagar que é permitido. Vamos orar pelo cinema brasileiro, né?
Sim.
Porque a gente falou de cinema brasileiro e
tá
tal, complicado. Né? A gente deu aí um breve relato falando das mulheres no cinema brasileiro. As mulheres estavam vindo com uma força maior, a comunidade LGBTQI+, também estavam sendo representadas no cinema.
Sim.
E aí vem lá o novo dono da Ancine, transforma aquilo num grande tempo,
Ancine,
né? E aí, quem decide hoje que filme é filme cultural brasileiro, hoje são pessoas ligadas à igreja.
Vamos catequizar os telespectadores.
Então, assim,
Exatamente.
E a gente esquece das mulheres negras, que elas são zero roteiristas. Tem zero roteiristas no índice lá, que, né, que aponta 2 para mais ou 2 para menos,
uhum.
em termos de roteiro, as mulheres negras estão em 0 e homens negros 2%.
Então ainda também tem que ir muita luta e aí
você,
ainda, né?
É, e aí você pega lá o índice de homens e mulheres, né, de roteiro e tal, mulher é muito baixo o índice de mulheres brasileiras escrevendo roteiro.
Muito.
Né? Às vezes você tem a composição mista ali, né? Que é uma equipe que escreve roteiro.
E você pega hoje uma das maiores e mais brilhantes roteiristas britânicas, que é a Phoebe Waller-Bridge.
Phoebe Waller-Bridge, que eu não posso esquecer ela. Pô, ela escreve bem
pra caramba, meu. Ela faz, inclusive foi... Eu comentei isso aí na ocasião que a gente foi na rádio lá esses dias e ela foi chamada pra revisar e tudo mais o roteiro novo do...
007.
Pra tentar trazer uma abordagem menos... Machista, padrãozão, né? Hétero, topzera pro James Bond, né? Que é um bagulho que tá pra lá de caído já também. Eu que sempre curti, gostei. Sou homem, sou hétero também, mas vamos e convenhamos, né, gente? Esse bagulho já tá enchendo o saco. E, pô, ela escreve bem pra caramba e ela chamou, eu tenho certeza. Tô curioso pra ver o filme por causa dela.
Sim.
Eu quero ver o que ela implementou que de ela mudanças.
Fez lá pra
alguma menos coisa. Eu acho que ela deu uma melhorada, assim.
E, ai, gente, ela fez Fleabag, assistam Fleabag, é sensacional. Ela fala sobre feminismo de um jeito que a gente vê todo dia na nossa rotina, assim, sabe, gente? Ela bota ali na cara pra gente ver.
Ou
pra
não
ver
na nossa rotina, né?
Pra gente pensar um pouco, ver o que tá acontecendo. É muito bom e ela é sensacional, gente. A Phoebe é, nossa, é uma pessoa que eu descobri em 2019, eu não conhecia ela.
É um achado,
ela,
né?
Um achado mesmo, de 2019.
Tanto que assim, Hollywood abraçou ela de um jeito agora.
Meu Deus, eu sou apaixonada por ela.
Mas a gente tem que pensar também, essas mulheres agora, elas têm o direito de aparecer e serem creditadas, né? Quantas mulheres não foram creditadas ou lançaram coisas com nome de homem? A Alice Guy, que ela falou,
sim,
não era acreditada.
O Frankenstein, a Mary Shelley, pô.
Exatamente.
A Mary Shelley era o marido que assinava os livros, pô, porque ela não podia publicar.
Ela não podia.
Nossa, que palhaçada, né?
Então, assim, olha quantas décadas...
Nossa,
que
séculos,
foram,
né?
Silenciadas,
tem uma,
né,
coisa também que eu acho que agora a gente tá prestando atenção mais nessas pessoas também. Porque antes, claro, eu era mais nova e tal, mas a gente não
também
prestava atenção
agora
também.
Agora a gente sabe xingar. É isso.
Nos nomes das pessoas por trás
créditos,
do filme.
Créditos,
dos créditos. A gente não tinha... Assim,
quem que é o produtor executivo?
Dubladoras,
que é?
A gente não ligava pra nome. Então, assim, agora a gente tá dando um pouco mais
prestem
atenção.
Prestem atenção nos produtores executivos.
Exatamente, tem isso, a gente
defender
não tá
bancando, quem tá ajudando a produzir.
Então, agora a gente tá olhando mais pros diretores, pros produtores.
Quantos dubladores e dubladoras morreram no anonimato,
exatamente,
no esquecimento? Porque antes da internet, ninguém nem sabia quem eram esses caras. Passava do lado do Newton da Mata ou de qualquer outra pessoa.
Exatamente.
O Newton da Mata era a voz do Bruce Willis, pô. Era um dos dubladores mais importantes do país. O cara passava do teu lado ali, você nem sabia quem que era o cara, sabe?
E a gente fala aí de mulheres silenciadas, dubladores, pessoas esquecidas no churrasco, né?
Uhum.
É, tem aqui, pro Oscar 2020, né, que vai rolar daqui a pouquinho, que além de manter as mulheres diretoras de fora da premiação, teve dois questionamentos super importantes. Quer dizer, é um questionamento sobre dois filmes.
Uhum.
O Irlandês, em que a Anna Paquin teve apenas 7 falas. Então, é um
ela
filme
faz
indicado.
A filha do irlandês, do personagem do Robert De Niro.
Ela teve 7 falas o filme inteiro. Um filme de 12 horas, né?
E ela própria não se incomodou com isso, inclusive.
Não, e era uma vez em Hollywood que a
Margot Robbie, Sharon Tate...
Em silêncio, né? Ela não tem fala no filme.
Tanto que eu pensei, quando eu vi o trailer, eu pensei que a história ia ser em torno dela, que ela ia aparecer e tal. Eu senti muita falta dela, mas... E eu achei a Margot Robbie nessa atuação muito legal, mas eu senti falta mesmo, eu achei que ela apareceu pouco.
Dizem que como a Margot Robbie, a Sharon Tate, aliás, né? Agora elas se confundem um pouco. Mas a saudosa Sharon Tate aí, que disse que era... altamente reconhecida justamente pela perfeição, na beleza, era uma mulher que não tinha defeitos e tal, diz que foi uma das opções do diretor, que eu esqueci o nome, nunca vou me perdoar, Quentin Tarantino. Não sei se você percebe, mas tem algumas cenas, isso não é spoiler, tá? Tem cenas, as cenas pontuais que ela aparece no filme, por exemplo... Ela tá dormindo, aí ela ronca, ela tá dormindo com a boca aberta, ela baba, ela tá no cinema,
né?
Ela bota um óculos grandão,
eu
assim.
Eu amei aquele óculos, gente.
Ela,
eu amei.
Ela põe o pé em cima da poltrona e o pé dela tá sujo. Imundo. Então ele tentou.
Né, pé.
Então, ele tentou, diz que a ideia dele foi tentar, tipo, mostrar, tipo assim. Ela era uma mulher talentosa, mas era uma mina, tipo, normal.
Mas as mulheres no filme do Tarantino também, todas têm aí umas características muito peculiares, né? O que o Tarantino gosta de colocar a lupa em cima. Não, não que eu esteja aqui louvando o Tarantino, porque
não,
eu acho
ele
puta pau no cu do cacete,
ele
meio culpa no cartório
também,
de um monte de coisa que aconteceu aí com as minas no cinema, né?
Sim.
Mas, de qualquer forma, ele coloca lupas em outros lugares que questiona o que é beleza e o que não é. Porque pro Tarantino, pé é fetiche.
Verdade.
Entendeu? Sim. Então, assim, ele usa outros fetiches, contribui com outros fetiches que não os fetiches que a gente já acostumou e já tomou pra gente, né?
Sim.
Os fetiches. Tem uma frase aqui que é uma frase de Hollywood e eu achei ótima, assim. Que fala que Hollywood não importa de onde vem o dinheiro, desde que o dinheiro venha. E contratar mulheres em Hollywood é como comer verdura. Não faz diferença nenhuma, sabe assim?
Ridículo,
pra Hollywood, sabe assim? É um mal necessário, sabe assim?
Bizarro,
então, assim,
totalmente bizarro.
Essas frases,
né,
são frases retiradas aí de aspas de gente de dentro de Hollywood. Entende? Então também,
sim,
né?
Fica aí uma reflexão pra gente pensar, né?
Porra, que
porque
reflexão.
Esse é um assunto bem polêmico, mas
super
necessário. Pertinente. Mas super necessário. Agora a gente vai pro... I'll be back.
Já falou tudo errado, não. I'll be back.
Gente, eu pra falar, hein?
I'll be back.
Album Black, aquela que não entende nada.
É, I'll be back.
A gente vai indicar alguma coisa super legal que a gente viu, que a gente quer que você influenciar você, né, de algum jeito. Eu vou falar, gente, aproveitando que a gente tá num podcast e tal, tem duas indicações aqui. Eu vou indicar o Mamilos, que eu escuto e sou viciada, é a Juva Lauer e a Cris Bartz, que elas são jornalistas e elas falam sobre feminismo de um jeito... assim, delicado, de um jeito que você entende. É polêmico? É, mas...
Mas
assim,
mamilos são polêmicos, gente.
Coloca o dedo na ferida. E assim, eu acho esse podcast muito legal pra você se
informar.
Acho que
foi o primeiro que eu comecei a ouvir, assim,
sim,
podcast,
eu também. E eu
formato.
Acho super legal. E também o programa, francamente, da Thay.
Muito bem! É isso! Porque lá a gente leva de banda underground até pauta sobre orgasmo. Porque funciona assim.
Sim! É na Rádio Difusora, 810 AM, e tem, você pode escutar também lá no portal JJ.
Isso aí. Não tem democracia em vertigem, lá a democracia é horizontal.
É horizontal lá.
Espaço para todos.
Espaço para todos, e todas as entrevistas que vão pela rádio estão também no YouTube, youtube.com/eu. No caso, sou Taina Franco. É porque no meu YouTube aparece youtube.com/eu.
É.
/Taina Franco.
E você tem alguma coisa pra indicar, Tainã?
Cara, como...
Pode ser, nesse...
Cara, eu acho que a gente... não só... Eu acho que cinema é sempre bem-vindo. A gente tem que assistir tudo que a gente consegue, tudo que a gente pode. É que aí vem um monte... Assistam Thelma e Louise. Que foi um filme que me impactou, assim, nos anos 90. É óbvio que tem filmes hoje que são mais explícitos aí, a questão do feminismo, né? Mas eu acho que quem não assistiu Democracia em Vertigem, faça esse exercício aí, não interessa.
Tem na Netflix?
Gente, eu não assisti ainda. Ai,
não interessa, aí muito. Eu acho que neste momento, dar uma visitada no cinema nacional aí, descobrir as minas, é importante.
É resistência.
Até pra gente ganhar força aí, pra
pois
que
é.
Essa conversa não pare, não acabe, né? Então, assim... Cara, eu nem sei, eu tô aqui só anotando as dicas de vocês, vocês me mandam assistir filme essa semana, assisti 2, 3 filmes que vocês mandaram assistir.
Ah, eu lembrei de um que tá agora no Circuito Nacional de Cinema Brasileiro, que é o Linda Quebrada, que é um filme que, assim, eu não assisti ainda, gente, mas, assim, de todas as pessoas que eu ouvi falar, falaram que é muito legal... Fala sobre o mundo gay, o mundo trans e tal. E é super legal. E a Linda é sensacional, sou fã. E assistam também. E eu vou assistir e depois vou falar também o que eu achei. E você, Fê, tem alguma indicação?
Ah, vou endosso aqui a indicação ao programa da Tainã.
Muito obrigada.
Acho bacana
assistir. Eu tô com uma
programa,
faca na mão,
aí.
Estão
calma,
sob
Tainã.
Ameaça aqui.
Calma,
porque
Tainã.
Você sabe que facada rende, né?
Porra, só ia... Mas enfim, além de render, também rende uns bons papos aí o programa da Nossa, opa, querida, que eu esqueci o nome lá da Netflix. Lá,
não é tão querida assim, eu sou mais querida.
É, eu lembrei mais da Tainá que dela. A gente falou no papo aqui da...
Reese
Witherspoon. Tem uma entrevista muito bom lá. Tá, tem na Netflix também, facinho, dá um play lá. E você assiste, qualquer um pode assistir, se divertir. E eu acho que é isso aí.
Agora, a gente vai falar de uma coisa não muito legal, né?
Que é o Hasta la Vista, Baby.
Hasta la Vista, Baby.
É alguma coisa que a gente quer, tipo...
Dá um tiro de bazuca e mandar pra cá do caralho. Pronto, sim, é isso.
Olha...
Pode falar palavrão na porra desse programa? Eu fiquei segurando palavrão agora.
É que palavrão não é advérbio de intensidade. Então, eu queria que pra me fazer...
Entendi.
Gente, eu ainda tô... Eu vou falar uma coisa assim, mas eu ainda tô na dúvida, então eu pode ser que depois que esse podcast entrar no ar, eu mude de ideia, eu não sei. Mas assim, eu quero Hasta la Vista, Baby, pra bem longe. Assim, a Regina Duarte, gente, assim, eu achei, eu não sei ainda se eu achei bom, se eu achei ruim. Eu acho ela louca, assim como na...
Tá complicado achar bom, né?
Então, mas, assim, eu...
Dos males, o menor, como a gente já tava conversando.
Eu vi vários artistas que falaram bem e também muitos que falaram mal. Então, assim, eu assisti a entrevista que ela teve com o Bial. Assim, teve coisas que eu concordei que ela falou sobre a cultura e teve coisas que eu não concordei. Então, assim, eu ainda tô naquela, não sei se eu dou um Hasta la Vista ou não. Então, assim, eu ainda tô bem confusa quanto a isso. Mas ainda, pra mim, é um assunto bem, bem polêmico. Então, pra mim, fica aí, fica.
É, eu acho que eu que trabalho bastante com o Ministério da Cultura, né, gente? Tá ali pau a pau com a Ana de Holanda. Eu sou sempre contra governo, seja o governo que for. Então, eu sou essa
somos
pessoa
dois,
na
então,
vida. Mas um ponto que eu quero falar aqui da Regina Duarte, eu não sei como será lá frente à pasta, porque assim, depois que vem um Alvim da vida, parece que qualquer farol é luz, né?
Exatamente. Por isso que
qualquer
eu ainda
farol, é farol
em cima do muro, porque, gente, não sei.
Mas da Malumada, da Regina Duarte...
Da Malufada.
Não, é que a Regina Duarte, ela fazia um programa na década de 80 que chamava Malu Mulher.
Sim.
Que era um programa extremamente
sim,
feminista e tal,
toda
né?
Marília Gabriela, né?
E aí... Ela deu uma entrevista falando mal uma mulher e falando que ela não era aquela pessoa, que aquilo era um roteiro e que ela nem acreditava.
Ela era um personagem.
Que ela acredita que a mulher tem que ser submissa, caramba, que a mulher não era pra ser tão assim. E aí aquilo me deu um ranço,
suspeitei,
né, gente?
Desde o princípio.
Eu falei, cara...
Você acredita naquela mulher, na coragem
não.
dela, e aí ela chega e fala que não acredita naquilo.
É, tipo, uma mulher era só um personagem,
nossa,
que ela nem é feminista, que muitas das pautas que ela tratou no programa não eram pautas que ela acreditava, da mulher ter que se impor, que às vezes a mulher tem que... Não precisa
então
ir pro mercado de trabalho.
Assim. Ela estava atuando, né?
Claro, gente, uma pessoa que teve 5 casamentos e recebe pensão de filha solteira de militar, tô
nossa,
bem na vantagem, né? Mas me preocupa bastante. A gente falou muito aqui do papel da mulher e dentro do feminismo. A gente tem outros feminismos, né? Então, me preocupa muito como fica a situação da cultura indígena agora, já que ela é uma mulher ligada ao agronegócio aí e tal. Então,
que
dentro do Ministério
vem
da Cultura, como fica
complicado
a mulher indígena?
Não cheira bem.
Como fica a expressão artística dos povos originários, que são os indígenas, né? Como fica o quilombola? Como que é... Porque vinha vindo uma construção dentro do Ministério da Cultura há anos de diálogo. Eu já fui em reunião do Ministério da Cultura, que falou que agora os índios poderiam propor projeto falando. E aí um agente do Ministério da Cultura e escreveu um projeto.
Sim.
Eu não tenho que obrigar o índio a fazer faculdade para propor um projeto. Eu só preciso que a informação que ele passe chegue. Então, assim, de uma conversa de como vamos atender a população e como vamos democratizar a cultura e como vamos dar acesso à cultura, porque o acesso é via de mão dupla.
Sim.
Como eu tenho acesso e como dou acesso, né? E aí eu fico pensando que a gente voltou tão atrás que tem gente da igreja provando que é cultura não,
né?
Entendeu? Tem
esse
gente reproduzindo cenário nazi na hora de falar de cultura. Então, gente determinando o que é arte, o que não é, gente determinando que arte sacra é prioridade.
Que é alta cultura, então, que não é.
Não existe, gente. A cultura é muito maior do que alguém pode supor,
que sabe? Cultura atende aos interesses e gostos da maioria da população, predominantemente cristã, etc, etc. Gente...
Então, assim, fé cega, pé atrás bizarro. E não, sei lá, sempre com o botão de ejetar na mão, perto do dedo, porque na verdade a gente só pode supor um monte de coisa enquanto a coisa não começar a rolar, sabe? Aí, assim, e aí a gente não pode, né? Mas sabe, ainda falarei muito mal, com certeza.
Ah, gente, estou aqui pra isso. Naquela. E você, Fê, tem alguma coisa pra mandar pra casa do caralho?
Vou mandar ela também, porque aí dois mandando vai mais longe, né? Eu não tô, gente, olha.
Acho que começar, vai pouca casa, hein,
vai
gente?
Vai ficar até amanhã. Ih, não, deixa pra lá, vamos.
Então, temos um podcast. É isso, Tainã, muito obrigada. Obrigada. Imagina, mesmo. Que agradeço. Fale suas redes sociais pro pessoal seguir você.
É, Tainã ZF no Instagram. Meu nome é Tainã Franco. Tainã com N no final e Franco de francamente, de F. Aquela que não sabe soletrar mais nada nessa altura da vida, né? Tainã Franco, gente, dá um Google. Daí tem duas meninas que não sou eu, bonitas, não sou eu. Eu sou a outra. Um beijo para as Tainãs Francos do Brasil aí também. Mas no Instagram, Tainã ZF, lá pelo Instagram você me acha. Facebook, vamos abandonar, né, gente?
Ai, vamos.
Deixa pra lá,
né? Vamos. YouTube e Instagram, tô lá.
É isso aí, a gente tá também nas redes sociais, no YouTube, fala aí, Fê.
Ah, youtube.com/sessão7, né? No Spotify, que vocês estão ouvindo aí o 7 Papo Cast. E estamos dando muito mais prioridade ao Instagram, como a Tainã bem falou, o nosso Facebook tá agonizando lá, mas facebook.com/sessão7, mas o jeito mais fácil de acompanhar a gente, assistir os stories, ver tudo que a gente tá produzindo, tá aprontando, só jogar lá, @sessão7set. Não CET. Né?
Importante.
É isso aí. E procura a gente lá, segue a gente lá e é isso aí.
Obrigada, gente. Até o próximo.
Tchau, tchau.
Até mais.